Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal. Sou Anderson Mendanha e você acompanha a partir de agora o Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. O Conselho Editorial do Senado lançou recentemente, no Encontro Literário no Amapá, a Guiana Brasileira, evento que ocorreu entre os dias 21 e 23 de junho em Macapá, a terceira edição do livro Clevelândia, Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil, de Alexandre Samis. A obra relata como a colônia agrícola de Clevelândia do Norte, localizada no Amapá, tornou-se um complexo aparelho montado pelo Estado na década de 1920 para confinar pessoas que se opunham às arbitrariedades do governo de Arthur Bernardes. No prefácio, o senador Randolph Rodrigues, presidente do Conselho Editorial do Senado Federal, destacou que Clevelândia se converteu em um brutal campo de concentração, um mecanismo para confinar e neutralizar prisioneiros políticos. Sobre esse livro e sobre a colônia agrícola de Clevelândia do Norte, eu converso agora com o autor, o professor Alexandre Samis. Professor, a colônia agrícola de Clevelândia do Norte, a gente pode dizer que foi um campo de concentração?
Primeiro, eu agradeço o espaço, também a oportunidade. O projeto, ele começa, na verdade, em 1922, começa muito atrasado. Havia já alguma promessa. No início do século XX, por conta de um acordo, de uma demanda que foi vencida pelo Brasil, em relação ao território que fazia fronteira, ou faz fronteira até hoje, através do próprio rio Iapoque, com a Guiana Francesa. Então o Brasil ganha a causa, que é arbitrada pelo presidente da Confederação Suíça, o Hauser, e desde 1900, então, havia o entendimento que era preciso ocupar a região. Em 1922, no governo de Epitácio Pessoa, tem início esse projeto de assentamento de famílias, quase todas elas, vindas do Nordeste brasileiro, mais precisamente do Ceará, famílias atingidas pelas secas, principalmente as secas de 1915. Então a colônia começa com uma vocação agrícola de ocupação dos chamados patronatos rurais. Em 1924, essa vocação agrícola inicial, ela é, digamos, corrompida por uma atitude do governo Bernardes, que é um governo que praticamente existiu dois terços do seu tempo sob estado de sítio. Ela é corrompida, essa proposta inicial, exatamente pela conversão do patronato agrícola em área de deportação. A pergunta que você me fez, era de fato um campo de concentração? Eu posso dizer que se nós entendermos que um campo de concentração é uma área de exclusão, onde as pessoas são privadas da liberdade, onde existem sérias restrições ao ir e vir e aos seus direitos fundamentais, sim. Não seria um campo de extermínio à moda dos campos nazistas dos anos 30 e 40, né? Mas o campo de concentração, não tenho nenhuma dúvida. E a Clevelândia, ela vai ficar muito famosa, na verdade, dois anos depois dessa reorientação da sua vocação, porque o Brasil, nessa altura, nós estamos falando de 1924, quando a Clevelândia começa com essa nova vocação, estava sob uma lei muito rígida de censura à imprensa. Ou seja, a imprensa só foi capaz de contar a história da Clevelândia a partir de janeiro de 1927. Aí que a sociedade brasileira ela vai ter o entendimento do que lá aconteceu nos anos de 1925 e 1926.
E, como o senhor conta no livro, para lá foram mandadas centenas de pessoas, né, que pelo governo da época. Quem eram essas pessoas? Quem eram os principais alvos da repressão política naquele período? Eram desclassificados? A gente pode usar essa palavra também?
Assim o governo os tratava, né? Digamos assim, né? De fato, é importante essa pergunta, porque nós vivemos esse quadriênio do governo Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, ele chega ao poder em 1926, pelas regras viciadas da antiga República, da Primeira República, da República Velha, alguns preferem chamar de café com leite. Ele chega ao poder no final de 1926, substituindo, portanto, Tasso Pessoa. O Bernardes é de Minas, portanto, mantém a lógica, né, dos acordos políticos da época, e já assume, criando uma delegacia específica para a repressão política. Eu acho que isso é muito importante, que é a 4ª Delegacia Auxiliar. E que ele vai colocar um oficial da Polícia Militar, diferente do que havia acontecido até então, que na verdade é uma quebra de protocolo, e até então todos os delegados auxiliares eram bacharéis. Dessa vez, não. Ele vai criar uma delegacia de repressão política que tem à frente um policial militar, um oficial policial militar. E isso diz muito do que o Bernardes quer. Ele quer reprimir não apenas os tradicionais ditos inimigos da República, aqueles que provocam as chamadas instabilidades nas instituições, mas também setores que têm se levantado contra o governo desde o 5 de julho de 1922, que nós chamamos o início do ciclo tenentista de levantes, né, de rebeliões, de contestação da ordem. Então, a partir de novembro de 1922, há uma sistemática repressão que vai atingir não só as forças públicas, as polícias militares, como também o Exército, a Marinha, e, principalmente, o movimento operário. Então, quem vai para Cleveland? Quem vai para quê? Deportado para Clevelândia, lá no extremo norte, a época é Pará, né? O território do Amapá só vai aparecer, se constituir nos anos 40, já com Getúlio Vargas. Portanto, a Clevelândia ficava no Oiapoque, e o Oiapoque pertencia, do ponto de vista da lógica territorial da época, ao estado do Pará. Quem vai para lá são operários, eu sempre digo, sem credenciais sociais, pessoas que eram encontradas na rua e consideradas pessoas sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma importância produtiva, ou seja, desempregados, e soldados, cabos e sargentos que participaram desse longo ciclo tenentista que se inaugura no 5 de julho de 1922. Há um segundo 5 de julho de 1924, quando os tenentes, ditos tenentes, assumem o controle da cidade de São Paulo, e parte importante, na verdade a terceira leva desses tenentes, é que vai para Cleveland em 1925. A primeira leva, ela acontece em dezembro de 1924, portanto, a Cleveland completa esse ano, na lógica, né, de campos de deportados, ela completa 100 anos, agora em 2024. Primeira leva, como havia dito, ela vai no final de 1924. A segunda leva, no início de 1925, já em janeiro. E a terceira leva, cuja constituição, basicamente, é desses elementos revoltosos, no 5 de julho de São Paulo, vai chegar em junho, julho de 1925. Portanto, praticamente um ano depois da rebelião paulista. Essas três grandes levas, elas têm uma coisa em comum. São levas de setores mais pobres, subalternizados da sociedade brasileira de então. Então, a Cleveland não só ela é uma área de deportação de desafetos políticos do governo, aqueles que provocam a turbulência, mas também e sobretudo de pessoas pobres. Porque os oficiais que foram presos, né, aqueles militantes anarquistas, muitos anarquistas foram deportados para Cleveland, mas aqueles militantes anarquistas que tinham algum prestígio social, eles não foram para Cleveland. Por exemplo, o professor José Oiticica, professor do Colégio Pedro II, colégio de reputação, ao qual eu estive vinculado profissionalmente também até 2019, quando eu me aposentei, Pessoas como Boitsika, que eram muito conhecidas publicamente, não foram para o Kevlar, porque faziam parte das camadas médias, que tinham algum tipo de relação social que impedia o governo de mandá-las para a Cleveland. Repito, a Cleveland, então, ela serve a dois propósitos: afastar os inimigos políticos, mas também os setores subalternizados, os setores mais pobres da sociedade. E poderiam virtualmente, aí sim, engrossar os levantes, as rebeliões que estavam acontecendo e ameaçando seriamente a estrutura do governo Bernardes, pode-se dizer, inclusive, a estrutura do acordo, do arranjo político que vinha desde o final do século XIX, quando a República foi proclamada. A Cleveland, ela se insere nesse grande debate nacional de contestação dessa velha ordem.
No livro, a sua pesquisa é extensa, o senhor começa dando os antecedentes, né, os primórdios da formação da colônia, os seus primeiros anos, e aí o senhor traz muitos relatos, trechos do que aconteceu, dos prisioneiros, das viagens, das situações lá. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes de como que era a vida desses presos lá, como é que era a realidade em Clevelândia.
Bom, nós temos um conjunto importante, numericamente importante, e também de grande eloquência, de relatos sobre o que acontecia, sobre esse cotidiano que você citou. Nesse sentido, o livro, ele é muito rico, e aí eu destaco a qualidade, né, dessa narrativa a partir dos narradores. Uhum. A minha função é de pesquisador, como dizia um grande historiador francês, Michelet, do século XIX, a função do historiador é fazer o arquivo falar. E foi o que eu tentei fazer. E eu acho que com algum sucesso. Então, os relatos são muitos, principalmente os relatos que aparecem na imprensa a partir de 1927. Né? Porque antes isso era impossível pela própria imprensa, como eu havia dito, de 1923. Uhum. O Bernardes foi muito habilidoso. Né? Ele primeiro criou uma lei de imprensa muito rígida, inclusive censura prévia, para depois, obviamente, ele fazer o que fez. Né? Para que, durante o seu governo, nada do que estava acontecendo fosse divulgado. Então, esse é um aspecto dos mais importantes, dos mais relevantes. Então, todos os relatos que eu uso, ou quase todos, eles aparecem na imprensa em 1927, salvo alguns, isso é curioso, que saíram em jornais operários de Portugal, porque lá em Portugal, nessa mesma altura, a conjuntura política é outra. E exatamente por conta disso, principalmente em 1925, você tem alguns relatos do que está acontecendo na Cleveland sendo publicados no jornal A Batalha de Portugal. Isso eu coloco também no livro. Então, a partir de 1927, a gente vai ter esse conjunto adensado de relatos, e nós podemos, pelos relatos, né, pelos depoimentos, perceber histórias que são, digamos, de uma grande eloquência, do ponto de vista mesmo do que foi aquele martírio. Né? Então, eles falam dos problemas sanitários, principalmente, né, da colônia. Você tinha, por exemplo, um hospital, Simões Lopes, que foi construído pelos próprios deportados, porque havia trabalho forçado, sim, embora o governo tenha tentado, né, desmentir isso, mas havia um trabalho forçado. E a gente está falando de um Brasil que tinha saído há muito pouco tempo do regime escravista, né, ou pelo menos do ponto de vista jurídico, e lá nós tivemos trabalho compulsório, sem remuneração ou com remuneração insuficiente, irrisória, o que dava praticamente no mesmo. E as condições sanitárias péssimas, por exemplo, como eu estava dizendo, o Hospital Simões Lopes, ele abrigava uma enfermaria extremamente precária, e nós temos nesses relatos as pessoas destacando que às vezes uma mesma agulha, sem a devido cuidado, né, ela era utilizada para mais de 100 pessoas quando as doenças elas graçavam no campo, né, quando elas se estabeleciam de forma muito severa, como foi o caso em 1925, a desenteria bacilar. Teria sido doença, inclusive, pelas estatísticas, e mais eliminou os mais de 50% que morreram durante o período de internamento ou de internação. Né? Então, além desses problemas sanitários, de remédios insuficientes ou inexistentes, você tem também os castigos físicos, a clausura desses deportados em cubículos que esquentavam absurdamente durante o dia e esfriavam também à noite. Esfriavam também absurdamente à noite. Então isso minava a saúde de boa parte dos deportados, sem falar nas ameaças permanentes de fuzilamento. Uma das formas de se manter a disciplina dentro do campo da Clevelândia era essa ameaça constante de eliminação física. E aí é um destaque de fazer, a Clevelândia ela não é propriamente um campo de concentração onde você tenha muros. Os muros da Clevelândia, eles seriam a própria floresta.
A floresta é a distância, né?
É, a floresta é a distância, ou seja... Atravessar o rio Apoque a nado era praticamente uma sentença de morte. No entorno, nas laterais, você tinha exclusivamente a selva, uma selva extensa e praticamente impossível de ser atravessada. Então, a condição natural da colônia é que a caracterizava como uma área, vamos dizer assim, de confinamento. Eu não, repito, não tem os célebres arames farpados, né? Os muros enormes de contenção, as muralhas, nada disso. A muralha é a selva e o rio. Né? Então, isso é muito importante, porque além da chibata, além da clausura em cubículos, além das ameaças permanentes de fuzilamento, existiam também as humilhações públicas. Né? As pessoas eram surradas publicamente, e isso deveria servir sempre de exemplo para que a disciplina fosse mantida no campo. Mas ainda assim, eu acho importante dizer que principalmente os operários do Rio de Janeiro, mas não apenas, eles encontraram tempo, por exemplo, para ministrar algumas aulas de primeiras letras, porque alguns colonos eram analfabetos. Então, eles aproveitavam o chamado tempo livre, que era muito pequeno, para criar salas de aula improvisadas. É interessante que, nos relatos, nós temos até o ensino do Esperanto, a língua internacional, porque a dimensão de parte desses deportados é uma dimensão revolucionária, para além, muito além da pauta moral, que era mais evidente no movimento tenentista. Né? Então, esses eram, de fato, revolucionários no sentido da ruptura com a sociedade de privilégios. Né? Isso aparece. E os relatos são maravilhosos, são até muito comoventes, emocionantes. Existe um 1º de maio comemorado, né, a data maior da classe trabalhadora, um 1º de maio que é comemorado dentro da Clevelândia, claro, dentro dos limites das possibilidades que apareciam. Né? Mas eles cantam hinos, né, fazem discursos, né, pra, claro, para uma plateia muito reduzida, mas fazem discursos. E, obviamente, isso se fazia nas brechas em que o campo, não é, digamos assim, relaxava um pouco mais essa vigilância. Então, é isso. Eu acho que a estatística assumida pelo próprio governo, 52% de mortos dentro do conjunto de deportados, já diz muito do que foi esse campo. Né? Isso, repito, 52%... assumido por Demar Murtinho, que era um oficial do Ministério da Agricultura, enviado a propósito pelo Ministério antes do final do governo Arthur Bernardes. Ou seja, são mortes assumidas pelo próprio governo. A imprensa coloca não só o número de deportados numa cifra maior do que aquela que é admitida pelo Ministério da Agricultura, mas também diz que o número de mortos excedeu os 50%, os 52% admitido pelo próprio Ministério do Bernardes. Né? Então seria isso, no panorama geral, né, o que o livro procura recuperar.
E quando o governo de Arthur Bernardes se encerrou, veio o Washington Luiz, o campo ainda continuou funcionando? Quando que ele fechou?
Isso é importante também. É curioso que o Washington Luiz ele vai se beneficiar em alguma medida da dramaticidade da Clevelândia, porque ele se porta, o governo, né, o próprio presidente, ele se porta como alguém que, escandalizado com aquilo que aconteceu, vem para, digamos, dar o benefício à sociedade de tudo aquilo que a democracia representa. Né? Mas existem algumas denúncias na imprensa de deportações que acontecem para a Clevelândia logo nas primeiras semanas do governo do Washington Luiz. Uhum. É curioso que essa deportação, assim que denunciada pela imprensa, ela é, digamos, por uma ordem da própria presidente da República. Essa deportação, essa leva, iria no início de 1907, ela retorna, ou seja, os deportados voltam, porque o Washington Luiz percebe que em 1927 a circunstância é outra. E ele tem que rever a sua posição de manter a Clevelândia com a mesma vocação inaugurada em 1924. Né? Porque aí tem um papel importante, né, da liberdade de opinião e de a livre imprensa, né, de estar denunciando isso e coibindo a continuidade daquilo que teria sido um grande trauma nacional, que foi a Clevelândia. A Clevelândia, depois, em 1927, ela vai paulatinamente sendo controlada, né, pelo Exército. O Exército vai se portar como força de vigilância de fronteira, né, que é uma das vocações. E hoje, a Clevelândia, que é um distrito do município de Apoque, é um quartel, né? É um quartel do Exército.
E, professor, agora, recentemente, no final do mês de junho, nos dias entre 21 e 23, o Conselho Editorial do Senado lançou a terceira edição desse seu livro, Clevelândia, lá em Macapá, no encontro literário que aconteceu lá. Como é que foi esse lançamento e qual a importância da gente continuar mantendo viva essa história com essa terceira edição do livro?
O lançamento, eu julgo, foi um sucesso. Né? Começar pela organização, acho que a organização merece, né, todos os nossos elogios, e ainda que o façamos em quantidade, ainda será pouco pelo que eu vi. Né? Eu gostei muito que eu vi lá, acho que o povo de Macapá compareceu, acho que entendeu a importância do momento, que não era só o lançamento do livro, outras coisas estavam acontecendo. Uhum. Eu destacaria, inclusive, a presença das mais louváveis da população periférica de Macapá, principalmente a população quilombola, esteve presente, fez apresentações. Eu acho que foi um encontro basicamente popular, por aquilo que eu vi. Né? Teve um momento solene, mas muita participação popular, o que eu acho que merece destaque. Segundo ponto, eu fiquei surpreso, porque eu tive que assinar muitos e muitos e muitos livros. Isso me deixou muito feliz, porque a editora do Senado, ela tem uma política que eu julgo das mais adequadas, que é a política de um livro barato, de um livro acessível. Uhum. O livro não pode ser entendido como um artigo de luxo. Eu acho que assim entende o Conselho Editorial. Isso também, vamos dizer assim, explica um pouco o sucesso do lançamento. As pessoas compraram o livro e olha que o livro está disponível também em PDF.
Exato.
Mas as pessoas preferiram comprar o livro no seu suporte físico, né, em papel, e eu também prefiro, né? estavam lá. Eu posso dizer que eu não fiz a conta de quantos livros eu assinei, mas foram vendidos outros tantos sem que eu assinasse, porque as pessoas voltaram no dia seguinte procurando livro, muito em função da reverberação do lançamento, e voltaram, foram 3 dias, sexta, sábado, domingo, e voltaram no domingo também para comprar o livro. E eu acho que, e pedindo, obviamente, assinatura, interessados em dialogar com o autor, o que me encheu de satisfação, né? Então, eu acho que em tudo o lançamento foi um grande sucesso, um acerto, né? E um acerto, eu acho que a função das instituições é essa, né? Possibilitar esse tipo de debate, desse diálogo entre a história do Brasil e os seus grandes protagonistas, porque, afinal de contas, aqueles que lá estavam são os descendentes de muitas das famílias nordestinas assentadas em 22, de uma parte daqueles que foram deportados e viveram, provavelmente, os ecos de toda essa história sem conhecer exatamente os detalhes, né, do que, de fato, teria acontecido em Clevelândia nesse espaço de tempo, que foi curto, mas muito intenso em termos de acontecimentos, que foi 1924 até 1926. Né? Então, isso tudo eu acho que é importante dizer, é importante relatar, e é importante que essa política continue, né? Que não seja abandonada, porque numa conjuntura onde a nossa democracia ainda se apresenta em muitos aspectos frágil, é preciso reforçar exatamente as virtudes públicas diante do processo histórico. Então, por todos esses elementos, eu acho que esse, vamos chamar de ciclo virtuoso, que me parece que está sendo empreendido pela editora do Senado, ele precisa ser reforçado, precisa ser ampliado. Existem outros muitos temas de grande interesse, e temas, inclusive, que precisam ganhar espaço nos livros didáticos de história, que é o exemplo da própria Cleveland. A Cleveland, ela desapareceu, melhor, nunca esteve nos livros de história. É preciso dizer que, nos 3 primeiros meses de 1927, ela supera em muito, no entendimento mesmo do impacto, supera em muito as notícias, por exemplo, da coluna Prestes. Então, esses 3 primeiros meses, me refiro a janeiro, fevereiro e março de 1927, a Cleveland é assunto das primeiras páginas de jornais da situação e da oposição. Ela obrigou todo mundo a se posicionar frente àquele conjunto, como eu havia dito, de depoimentos de grande eloquência e de grande valor humano. E é curioso que ela não foi parar nos livros didáticos, ela desapareceu. Fora a memória regional, e aí eu estou me referindo ao Oiapoque, e um pouco mais, indo mais um pouco para o estado hoje do Amapá, a Cleveland é praticamente desconhecida. Quer dizer, o episódio da Cleveland. Então é preciso divulgar isso para que, repito, os livros de história registrem esses episódios, não só para que eles não se repitam, mas para que fique claro que sempre houve resistência da população brasileira aos arbítrios, ao sequestro de mecanismos democráticos que são conseguidos a duras penas. E a Clevelândia, assim, repito, como outros fenômenos históricos que se equivalem, são importantes para nós robustecermos, com exemplos, essa luta. Precisa ser permanente e precisa ser estimulada, e a memória é uma das formas, né, para esse vigor democrático. Né? Essa memória colocada para toda a sociedade, porque, afinal de contas, é um grande patrimônio. É um grande patrimônio e afastada, né, de uma cultura popular que se dissemina de que o brasileiro ele é alheio muitas vezes aos seus próprios interesses, né, no campo da política, no campo social. A Clevelândia mostra também que isso não é verdade.
Professor Alexandre Samis, obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros sobre essa nova edição de Clevelândia, Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil. Obrigado pela conversa e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço também o espaço, também a oportunidade, e um fraterno abraço e parabéns pelo trabalho de vocês.
Essa foi a conversa com o Alexandre Samis sobre a terceira edição do livro Clevelândia, Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil. Publicado pelo Conselho Editorial do Senado, o livro está disponível na versão impressa, a preço de custo, e digital, gratuita, na Livraria do Senado, em livraria.senado.leg.br/Clevelândia. E o Autores e Livros Dose Extra de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com os trabalhos técnicos de Wellington Araújo e Antônio Carlos Soares. Obrigado e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.